Como você já sabe, existe um ditado muito conhecido que diz que nenhum homem é uma ilha. Nós somos um ser relacional. Nós nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com o nosso próximo e também temos um relacionamento próprio, particular. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância do relacionamento. Eu queria tecer com vocês algumas considerações que vão nos ajudar bastante a entender um pouco mais essa dinâmica do relacionamento. Eu quero convidar você para esse bate-papo gostoso, informal, mas obviamente dirigido por Deus. Portanto, vamos orar neste momento para pedir a orientação do Papai do Céu. Obrigado, Senhor, porque temos a alegria de desfrutar um agradabilíssimo relacionamento contigo. Obrigado porque alguns de nós já somos casados, outros estão noivos, prestes a se casar, outros estão namorando, outros aí estão procurando alguém para que possam, no futuro, através de um conhecimento, de um namoro, tentar estabelecer uma família conforme a tua vontade, porque foi o Senhor que declarou que não é bom que o homem esteja só. E que tu possas estar dirigindo, dentre tantos aspectos da nossa vida, esse que é de fundamental importância, que é a vida a dois, que é o matrimônio, que é o relacionamento com o sexo oposto. Para tanto, nós nos colocamos em tuas mãos, para sentirmos as tuas mãos nos direcionando nesse importante aspecto da vida. Fica conosco que a nossa vida sentimental também seja reflexo da tua vontade, em nome de Jesus. Amigo, eu quero te convidar para tomar como ponto de partida o texto que está na palavra de Deus, logo no início, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, e é um texto que você conhece bastante, e a Bíblia diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então note o ponto de partida: o homem é a imagem de Deus. E o texto continua dizendo assim: homem e mulher os criou. Então, obviamente, o homem, a imagem de Deus. A mulher, também a imagem de Deus. Nisto nós concordamos. O homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem de Deus. Concordamos, certo? Muito bem. Se você concorda comigo nesta sentença, vamos prosseguir os nossos comentários dizendo o seguinte: embora o homem seja a imagem de Deus e a mulher seja a imagem de Deus, o homem é diferente da mulher. Embora ambos sejam a imagem de Deus, ambos também são bem diferentes, não é verdade? Muito bem. Se o homem é a imagem de Deus, mas é diferente da mulher, que também é a imagem de Deus, podemos concluir o seguinte: que há características de Deus que estão mais presentes no homem do que na mulher. E há características de Deus que estão mais presentes na mulher do que no homem. Você concorda com isso? Se sim, vamos prosseguir. Ok, o homem é a imagem de Deus, a mulher é a imagem de Deus, há características de Deus que estão mais presentes no homem e há características de Deus que estão mais presentes na mulher. Aí você pode perguntar: pastor, que características de Deus estão mais presentes no homem que na mulher e vice-versa? Te digo, características de Deus que estão mais presentes no homem, quem sabe mais a questão da razão, da firmeza, a questão de Deus mais presente na mulher, o sentimentalismo, o emocional. Então, Deus tem suas características no homem e na mulher. E quando é que a perfeita imagem de Deus, então, se forma? Quando o homem se casa com a mulher, então nós temos a imagem de Deus do homem juntada com a imagem de Deus na mulher. As características particulares de ambos os sexos unidos formam, então, através do casamento, a perfeita imagem e semelhança de Deus. Então, o que é o casamento, senão a perfeita imagem e semelhança de Deus? Agora, temos a possibilidade de entender um pouquinho melhor por que o inimigo tem se preocupado tanto em destruir a família. Por que o diabo quer tanto que você não tenha sucesso no seu casamento? E por que ele, entendendo que o casamento é a imagem perfeita de Deus, porque a fusão é perfeita, o homem e mulher características de Deus no homem, características de Deus na mulher, se fundindo, então a imagem perfeita no casamento, temos então a possibilidade de entender por que que o matrimônio é tão atacado. E como é que o inimigo ataca tanto o matrimônio? Antes mesmo que ele aconteça. Porque com um namoro errado, com passos errados, com atitudes erradas antes do matrimônio, certamente existirá uma dificuldade maior de revelar a imagem de Deus dentro do matrimônio. Agora, muito bem, já que o casamento é a perfeita imagem e semelhança de Deus, porque a fusão aconteceu, homem e mulher, imagem de Deus, e então agora temos a perfeita imagem e semelhança, vamos construir esse raciocínio trabalhando em cima de algumas diferenças. Porque existe muita diferença entre o homem e a mulher. Vamos considerar, por exemplo, logo o início da vida. Aos 3 anos de idade, a menina já tem um vocabulário 3 vezes maior do que do homem. Em contrapartida, o menino não fala tanto, não tem um vocabulário tão desenvolvido quanto o da menina, mas ele já tem uma coordenação motora muito mais aprimorada do que a menina. Ela fala mais, aos 3 anos de idade, já tem um vocabulário 3 vezes maior. No entanto, o rapazinho, o menininho, já tem uma coordenação motora muito mais desenvolvida. Tanto é que a menininha começa a falar. O rapaz não sabe se expressar, mas sabe se movimentar melhor. Então, ele tem a facilidade de pegar o sapatinho e tacar na menina e resolver a questão. São as diferenças que já se acentuam desde a primeira fase. E trabalhando nessa questão de diferença, vamos considerar o desenvolvimento do seguinte assunto. Quando já se chega à puberdade, à fase da adolescência, os hormônios estão aí naquela loucura, as meninas produzindo intensamente o estrogênio, a progesterona, e a rapaziada está um pouco mais atrasada no seu aspecto de adolescente. Por quê? As meninas amadurecem mais cedo. Os homens, em média, 2 anos mais tarde. E enquanto as meninas já estão aí se tornando já mulheres e com pleno desenvolvimento do seu estado físico, a rapaziada, atrasada 2 anos em média, estão ainda imaturos, brigando para ver quem é mais forte. A menina se arrumando para chamar a atenção e a rapaziada brigando de luta, quem é o mais forte. Imagine, você se lembra? Disputando cuspe à distância. Campeonato de arroto, quem faz mais alto. São as diferenças. A menina amadurecendo mais cedo, o rapaz demorando um pouquinho mais. E as diferenças vão se acentuando, sabe por quê? O cérebro do rapaz é 12% maior do que o da moça. No entanto, o da moça amadurece 2 anos antes do rapaz. As diferenças vão se desenvolvendo e é preciso que você note bastante essa diferença, porque afinal é a junção dessas diferenças que proporcionam aí a união perfeita, a união bem bacana dirigida pelo Senhor. Então, vamos continuar os nossos considerandos e eu quero que você note, já que estamos falando da questão do cérebro e tudo mais, vamos pensar da seguinte forma. O cérebro, ele possui 2 partes, o lado esquerdo e o lado direito. Muito bem. O lado esquerdo, ele é responsável pela lógica, pela razão, e o lado esquerdo controla toda a parte do lado direito. O lado direito, por sua vez, ele é mais responsável pela criação, pela emoção, e ele é responsável também mais pelo setor da imaginação, dos sonhos, da construção daqueles ideais. E o lado direito, por sua vez, controla todo o lado esquerdo do corpo. Recapitulando então, o lado esquerdo é responsável pela lógica, pela razão e controla o lado direito. O lado direito, ele é responsável pela criação, pela emoção, pela imaginação e controla o lado esquerdo do corpo. São 2 computadores, 2 máquinas maravilhosas distintas, presentes, entretanto, aqui no mesmo lugar, no cérebro. Muito bem. As mulheres, segundo os cientistas, usam mais o lado direito do cérebro, responsável pela criação, pela emoção. Por isso as mulheres são mais emotivas, choram com mais facilidades, sonham estando ainda acordadas, porque elas utilizam, segundo os cientistas, o lado direito do cérebro mais do que o esquerdo. Os rapazes, por sua vez, já são mais dados à lógica, à razão, não tão sentimentais assim, porque usam o lado esquerdo do cérebro muito mais do que o direito. Ambos são dois computadores bem distintos, vale a pena lembrar. Duas máquinas maravilhosas, que na verdade uma máquina com duas faces maravilhosas. No caso das mulheres, elas têm uma facilidade de uma comunicação mais interligada, mais junto do lado, entre o lado esquerdo e entre o lado direito do cérebro. Elas têm uma facilidade de comunicação extraordinária, ou seja, os dois lados do cérebro se entendem muito bem. Já na rapaziada, os dois lados do cérebro já não se conectam muito bem. O homem já trabalha com o cérebro de maneira um pouco mais compartimentada. Ou seja, para você entender melhor essas duas questões, lado esquerdo e lado direito, ligação de um com o outro, as mulheres, elas conseguem, de uma forma extraordinária, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque utilizam com mais facilidade os dois lados do cérebro. Já os rapazes fazem uma coisa de cada vez. Já reparou? Quando eles estão assentados assistindo futebol, não conseguem fazer mais nada. Já reparou, esposa, quando você chama o seu marido, meu bem, e ele está fazendo uma outra coisa, não consegue desenvolver uma outra atividade. Por quê? Trabalha com o cérebro de forma um pouco mais compartimentada. E as diferenças, elas vão se acentuando. Por exemplo, as mulheres, elas têm um sentido mais aguçado do que os homens, por conta de usar os dois lados do cérebro com mais eficácia. Já os homens, eles têm uma certa dificuldade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, como lhes disse anteriormente. Só para vocês terem uma ideia, quando uma mulher está dormindo, um scanner do cérebro fica em atividade cerca de 90%. Os rapazes, quando dormem, o cérebro entra num descanso e fica em funcionamento somente 10% do mesmo. Ou seja, esta é a razão pela qual, quando um bebê chora, quem acorda? O homem ou a mulher? Quando se ouve um barulho na cozinha, quando ocorre um barulho na cozinha, quem é que acorda primeiro? O homem ou a mulher? Com certeza você respondeu a mulher. Por quê? Ainda dormindo, o scanner de seu cérebro está ligado. Cerca de 90%. Extraordinárias mulheres, não? Os rapazes deitam-se e vão sendo submetidos a um sono profundo. Parecem pedras, não acordam por nada, ficam literalmente apagados. As mulheres ouvem melhor, as mulheres enxergam melhor, parecem até possuir uma espécie de sexto sentido. Às vezes elas se sentem até superiores, e os homens, para compensar a sua deficiência, inventaram uma arma tremenda, chamada cara de pau. A mulher, meu bem, você escutou isso? Ele disse, sim, escutei. Escutou nada. São os subterfúgios masculinos para compensar o seu senso de inferioridade. As mulheres gostam mais de emoção, enquanto os homens gostam mais de ação. E as diferenças vão se acentuando nisso daí. Você já ouviu falar que as mulheres são de lua? Já ouviu isso daí? Exatamente. Parece que você tem um tipo diferente de mulher a cada semana do mês. À medida que a lua vai entrando numa nova fase, parece que a mulher vai sofrendo transformações. A verdade, a explicação científica é mais ou menos a seguinte: a alteração dos hormônios no corpo feminino ocorre de maneira tão intensa que ela verdadeiramente pode ser caracterizada como uma mulher de lua. Veja bem, em uma das semanas ao longo do mês, é conhecido por todos nós como a semana da TPM, da tensão pré-menstrual. Amigo, esta semana é realmente a semana complicada. É a semana em que os estudiosos, especialistas em relacionamento, dizem que você deveria aproveitar para viajar. Especialmente se você trabalha com viagem, é a oportunidade de você ir para um lugar bem distante. Mas se você está por perto e ainda assim deseja comer algo com sua esposa, quem sabe não é o momento de servir uma pizza de massa bem fina. É a única que pode passar por baixo da porta. Fica distante, amigão. É um momento complicado. E você precisa entender isso. E brincadeiras à parte, você precisa levar isso bem a sério. Pelo seguinte, não adianta brigar, não adianta se alterar. Por quê? Porque o processo que se desencadeia no corpo feminino, que causa grandes alterações, nós homens precisamos estar bem conscientes disso. Porque é natural a alteração intensa de humor neste período. Aliás, nós, pastores, alguém já disse certa vez, deveríamos ser mais sinceros. Por quê? Porque ao longo de uma vida, uma mulher que tem cerca de 2 filhos, por exemplo, ao longo de uma vida vai ter em média cerca de 400 TPMs. Imagina só, 400 semanas de relacionamento difícil, de temperamento e de humor super alterado. Vocês têm que estar prontos. E nós, pastores, ao casarmos, ao realizarmos a cerimônia matrimonial, poderíamos dizer, ei, escuta, você está disposto a se casar com esta mulher, com essas 400 TPMs ao longo de toda a sua vida? Deveríamos ser sinceros e honestos nesse aspecto. Vamos construir aí, em cima dessas questões, algumas sentenças que precisam ser priorizadas. Você precisa conhecer esta questão em relação ao corpo da mulher, porque você vai lidar com isso ao longo de toda a sua vida. Então é natural você enfrentar uma esposa ou ter o convívio com alguém de que passe por constantes transformações de humor ao longo de todo um mês, devido à oscilação intensa hormonal que acontece no corpo da mulher. Fique bem atento a isso, para que você não crie brigas desnecessárias, para que você não entre em conflitos que não passaram de conflitos desnecessários por conta de não ter o conhecimento adequado da situação, da transformação que sofre o corpo humano e, neste caso, o corpo feminino. Vamos prosseguir dentro desse aspecto? E isso é tão importante pelo seguinte, lá nos Estados Unidos, certa vez, mulheres foram absolvidas de assassinato porque alegaram que nesta semana foi a semana da TPM. Já imaginou? E o juiz então disse, ok, você é inocente. Tudo por quê? Por causa da alteração hormonal desta semana. Então, amigão, fica bem ligado para você não ter aí uma dificuldade de relacionamento desnecessária tão somente pelo desconhecimento de como funciona o corpo humano. Muito bem. Embora existam tantas diferenças assim, já chegamos a uma conclusão. Aliás, essa sentença foi dita por Deus. Não é bom que o homem esteja só. Procuramos sempre alguém para se aproximar, para conhecer, namorar, noivar e depois entrarmos no processo denominado pela Bíblia como casamento. Casamento, a união feita por Deus, por laços indissolúveis. Agora vejam bem, as diferenças existem e agora os passos precisam ser dados para o conhecimento mútuo e o crescimento de um relacionamento. E você começa a nutrir sentimentos em relação à pessoa. E aí você começa a se questionar, será que o que estou sentindo é paixão, é amor? Qual é a diferença entre paixão e amor? Aliás, de ponto de partida, vamos tomar o seguinte aspecto. Não existe amor à primeira vista. O que existe à primeira vista é paixão. As pessoas ficam apaixonadas à primeira vista e não amam. Ah, foi amor à primeira vista. Isso não existe. Isso é coisa de novela. A paixão, ela pode ocorrer à primeira vista, mas o amor não. O amor, ele é o resultado de um conhecimento e nesse conhecimento você adquire informações sobre a pessoa e aí você percebe as qualidades, percebe os defeitos e a partir de então, apesar dos defeitos, ainda assim você aceita a pessoa, você deseja a pessoa e você quer então ter um compromisso mais sério com a pessoa. Isso já se chama amor. Fora disso, a paixão, a noção de que a pessoa é perfeita, de que é o ideal, de que não há ninguém como ela, isso aí é fruto somente da paixão. A paixão, ela é imatura. O amor, não. O amor, ele é maduro. A paixão, ela é egoísta, ou seja, quer a pessoa só para si no sentido do convívio social. Já reparou aqueles indivíduos que começam um relacionamento, um namoro, os jovenzinhos começam a se enamorar e daqui a pouco a menina não mais sai com as amigas, o rapazinho não mais vai se envolver com os outros amigos, um passa a viver no mundo do outro, ninguém conversa com mais ninguém, ninguém então brinca com mais ninguém, ninguém sai para se divertir com mais ninguém, acabou o convívio social. Isso é imaturidade, porque isso é paixão. O amor, ele não restringe o indivíduo do convívio social. O amor divide num contexto social a pessoa amada. Você está namorando, mas não excluiu o indivíduo do mundo que ela pertence. Ela ainda continua tendo os amigos dela, ele ainda continua tendo os amigos dele, ele ainda pode sair junto com os amigos dele, ela ainda pode sair junto com as amigas dela. Convívio social é ainda uma atitude madura e acontece quando estamos no estágio onde há amor e não simplesmente paixão. Porque a paixão, como eu disse, é egoísta. O amor não divide a pessoa amada dentro do contexto social. A paixão, ela é cega. Não enxerga os defeitos da pessoa. A pessoa é sempre muito maravilhosa e não tem defeito algum. Já o amor consegue aceitar a pessoa apesar dos defeitos que tem. Porque diferente da paixão, o amor vê muito bem. A paixão faz a pessoa normalmente decrescer, feito uma doença. A paixão faz com que a pessoa deixe de estudar por conta do outro, deixe de trabalhar por conta do outro, deixe de dedicar tempo às coisas que proporcionam crescimento por conta do outro. O amor não. O amor faz a pessoa crescer. Eu quero estudar mais para ter um futuro melhor por conta da outra pessoa. A outra pessoa te incentiva a um processo de crescimento. Não faz você definhar. Você tem um desejo de crescer profissionalmente, você tem um desejo de crescer espiritualmente, você tem um desejo de ser melhor, porque a pessoa amada faz você querer ser melhor. Isso se chama amor. A paixão somente não. Faz a pessoa se desligar das coisas importantes da vida para se ligar à pessoa em exclusivo. E isso é prejudicial. Então temos que ter maturidade, temos que saber fazer a diferença entre paixão e amor. A paixão normalmente dura muito pouco, passa rápido. Talvez seja essa a razão porque algumas pessoas começam a se relacionar, daqui a alguns meses o namoro terminou, por quê? Descobriram que estavam apenas apaixonados. O aspecto físico foi o que chamou a atenção no início do relacionamento, mas agora é diferente. Depois que conheceu um pouco mais, descobriu as características, descobriu o caráter da pessoa, e então aí ou a paixão tende a se acentuar mais e surgir o amor, ou então a mesma desaparece. Então, você está apaixonado? Está amando? Ou os dois? Em que nível de relacionamento você se encontra? Já diz uma poesia extraordinária que a paixão é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais do que um bem querer. É o solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e se perde. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É servir, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar? Pode ser favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Luiz Vaz de Camões. Então, você ama ou está apenas apaixonado? Por favor, nunca tome uma decisão séria na sua vida, um compromisso mais sério, se você estiver apenas com o aspecto da paixão presente no seu relacionamento. Não permita que seus hormônios possam tomar decisões por você, pelo seu lado racional, porque hormônios não podem determinar quem vai ser a pessoa com quem você vai conviver por toda a sua vida. Afinal de contas, estamos apaixonados ou estamos amando? É algo que você pode provar. Tem um testezinho para isso que vamos fazer daqui a pouco. E qual seria a idade certa, meu jovem, para você começar a se relacionar com alguém? 12 anos? 13? 15? 20 anos de idade? Qual é a idade certa para você começar a se relacionar com alguém? Muitas pessoas têm muitas opiniões a respeito disso. Mas os especialistas dizem que, na questão do relacionamento, não existe a idade certa. O que determina não é uma idade, mas o que determina é a questão da maturidade. Essa é a palavrinha-chave, maturidade para iniciar um relacionamento, para distinguir se o que você sente é a paixão ou é amor. Maturidade para avaliar lados positivos e lados negativos e, acima de tudo, se é da vontade de Deus. Não há uma idade certa para começar a namorar, mas o que determina é a maturidade. Existem muitas pessoas aí que estão com 20, 25, 30 anos de idade e ainda não são pessoas maduras, apesar de terem uma idade bem avançada, bem desenvolvida, apesar de serem, nesse aspecto, culturalmente já tidos como pessoas aptas para o namoro, nem sempre são, porque o que determina não é a idade, o que determina é o namoro, é a maturidade. Mas como descobrir uma pessoa se ela é madura ou não? Vivemos aí numa tremenda pressão da mídia. As pessoas estão sempre olhando para você como se você fosse alguém inferior se você não estiver namorando. Todos os amigos estão namorando, por que você não namora? Todo mundo pela televisão, pelos filmes e pelos seriados começa a namorar bem cedo e por que você ainda não está namorando? Qual é o problema? O que está acontecendo contigo? Parece que não ter namorada no nosso mundo se constitui um problema? Não. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra de Deus. E você tem que colocar sua vida sob a direção de Deus de tal forma que permita que Ele, Deus, mostre para você a pessoa no momento certo, a pessoa certa no momento oportuno. Então, não se submeta à pressão da mídia, à pressão dos amigos. Seja maduro para entender a vontade de Deus no momento certo da sua vida. E saiba que a maturidade física é muito diferente da maturidade emocional. Há pessoas que estão fisicamente maduras, há pessoas que já têm corpo de mulher, mas, no entanto, não têm uma maturidade de uma mulher. Há pessoas que já têm corpo de homem e, no entanto, ainda não são homens maduros de verdade. Há uma diferença entre a questão física e entre a questão da maturidade. Pense bastante. A pessoa madura, ela tem uma facilidade muito grande, ela tem mais facilidade para se comunicar. Quando a pessoa está envolvida em um relacionamento e não tem ainda maturidade, é fácil perceber, porque ela não sabe o que dizer, não sabe como se comportar, não sabe muitas vezes como se vestir. E são características simples que determinam a maturidade de uma pessoa: o conversar. E quando uma pessoa inicia um relacionamento e não tem maturidade, não sabe estabelecer uma linha de comunicação, por ser imatura, então a única comunicação que vai existir é uma comunicação física. Uma vez que não sabe dialogar, a expressão física será tão somente o único veículo de comunicação encontrado nesse aspecto. Aí duas crianças começam a namorar, não têm maturidade, não sabe conversar, por pressão de amigos, por pressão da mídia. Resultado: só tem expressões físicas para oferecer um ao outro. E, consequentemente, algumas coisas indesejáveis irão acontecer, algumas coisas estarão acontecendo antes da hora, e o resultado é o que estamos vendo por aí. Um número absurdo de gravidez indesejada, de gravidez precoce, de meninas que têm que interromper o seu percurso profissional, a sua vida estudantil, rapazes que têm que interromper a sua carreira acadêmica para poderem sustentar, ou outros que ainda saem fora, vão embora, abandonam tudo e todos e deixam a menina entregue na casa dos pais. Enfim, uma situação que você já conhece muito bem, que acontece no nosso dia a dia. Tudo por conta de imaturidade. Namoro por pressão de amigos, namoro por pressão de mídia. Preste bastante atenção, não deixe que as pessoas controlem você pelas pressões que fazem. Tenha maturidade para entender o plano de Deus para a sua vida. Sinta Deus dirigindo a sua vida em todos os aspectos. E por que não Deus escolher para você uma namorada? Por que não Deus escolher para você uma pessoa com quem você vai se relacionar de maneira madura e de maneira feliz? Quando é que o namoro é ruim? Quando é que o namoro deve chegar à conclusão da seguinte forma: olha, tem que terminar o meu namoro porque o namoro não é legal? Quando é que você tem que pensar desta forma? Bom, o namoro é ruim, diz o especialista, quando ele leva somente à intimidade e não um compromisso. Você só tem intimidade, só pensa no corpo do outro, só pensa no toque, tem uma necessidade muito grande e você só está feliz quando está abraçando, quando está tendo intimidade física. Então, quando o namoro leva à intimidade e não um compromisso, esse namoro é ruim, é hora de terminar. E a pessoa começa a desenvolver uma intimidade tão intensa que a atividade sexual, de maneira precoce, bate a porta, faz parte do relacionamento, e aí as consequências tendem a ser cada vez mais intensas. E o resultado hoje em dia da intimidade, o resultado hoje em dia da questão da sexualidade precoce, da questão de lidar com toda essa questão de maneira muito precoce, é o grande desenvolvimento de pornografia que nós estamos tendo hoje em dia. Por exemplo, a pornografia hoje ela rende cerca de 10 milhões de dólares somente nos Estados Unidos. Por quê? Mexe com essa questão da juventude. Mais de 15 milhões de jovens, como resultado ao incentivo à promiscuidade, à vida sexual ativa de maneira precoce, mais de 15 milhões de jovens estão aí envolvidos, segundo as estatísticas, com doenças sexualmente transmissíveis. 15 milhões de jovens todos os anos infectados por doenças sexualmente transmissíveis. As estatísticas vão um pouco mais além e diz que entre 18 e 20 anos de idade, 840 mil jovens solteiras engravidam todos os anos, colocando a sua vida na lata do lixo. O neném não é um mal em si, é uma vida de um ser humano, imagem, semelhança de Deus. Mas o tempo que não foi programado, certamente trará muita infelicidade para a criança que vem ao mundo e para a própria mãe que a gerou e o pai também. Mais de 60% dos jovens crentes solteiros têm a vida sexualmente ativa. Que triste estatística! Significa que a maior parte da nossa juventude está vivendo longe do propósito de Deus para a administração de sua sexualidade. Por quê? Porque é um namoro que leva somente à intimidade e não a um compromisso. Vida sexual precoce, longe dos planos de Deus, exibido nas Escrituras Sagradas. Mais de 60% dos jovens crentes com a vida sexualmente ativa antes do casamento. Quando é que o namoro é ruim? O namoro é ruim também quando causa confusão entre relacionamento físico com amor. Já viu aquela história de assim, ah, se você me ama, faz isso. Se você me ama, cede nesse aspecto. Confusão do relacionamento físico com amor. Amigo, quando isso começar a acontecer, amiga, quando isso começar a acontecer, é hora de terminar o seu namoro. Ele não é mais uma bênção. Ele está se tornando um fardo, ele está se tornando uma maldição para a sua vida. Ele está te levando para longe dos propósitos divinos. E ainda dentro dessa questão do namoro, quando é que o namoro é ruim? Quando exclui o parceiro do convívio social. A tua vida acabou, resultado. Termina o namoro, você quer retornar às suas amizades e você vai ter um pouco mais de dificuldade. E começa a surgir argumentação por parte dos seus antigos amigos. Ué, quando você estava namorando com ele, nos abandonou, agora que você terminou, quer voltar ao nosso relacionamento? Então não permita que o teu relacionamento te exclua do convívio social. Isso é muito prejudicial. Sob este aspecto, você já tem a prova inequívoca de que o seu namoro é muito ruim. Quando o namoro é muito ruim? Quando tira a atenção do jovem para a sua principal responsabilidade, que é o preparo para o futuro. Se o seu namoro está tirando você do foco de ser futuramente um bom profissional, de estar estudando, de estar procurando crescer na vida, está tirando o foco do seu relacionamento com Deus, está enfraquecendo a sua fé, a sua intimidade com Deus, está afastando você na igreja ao invés de intensificar a tua fé, amigo, esse namoro é ruim. É o sinal, é hora de terminar. O seu futuro pode estar comprometido. Pense um pouquinho, deixe Deus direcionar a sua vida em todos esses aspectos, inclusive o aspecto do relacionamento com o sexo oposto. É muito triste contemplar a realidade hoje de famílias que deveriam ser um pedacinho do céu e hoje se transformam num verdadeiro inferno. Lares que não são lugares agradáveis de se viver. Tudo por quê? Porque um casamento não dá certo no momento em que você já está casado. Um casamento, ele está comprometido quando os passos lá junto ao namoro, junto ao noivado, são dados de maneira equivocada. Então, a orientação de Deus não deve ser buscada no momento em que você se casa. A orientação deve ser buscada quando você começa a procurar alguém para começar a namorar, que é um processo de conhecimento e de maturidade. Deus tem dirigido o teu namoro, Deus tem dirigido o teu relacionamento, o teu namoro tem proporcionado para você um crescimento, ou o teu namoro tem feito com que você tenha perca o foco daquilo que realmente é importante, o relacionamento com Deus, a vida profissional. Não permita que um relacionamento possa ofuscar o relacionamento teu com Deus, que é o mais importante, que é o prioritário. Afinal de contas, Ellen White faz uma declaração muito interessante no Lar Adventista, na página 85. Ela diz o seguinte: o diabo está interessado em levar jovens inexperientes para o altar. Percebeu a importância dessa declaração? Normalmente nós ouvimos a seguinte sentença: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas Ellen White também declara que muitas uniões o inimigo está tentando proporcionar. Por quê? Porque se dentro da igreja nós tivermos duas, três famílias que não estão dando certo, vamos ter uma igreja comprometida. Vamos ter o sucesso de uma igreja comprometida. Se o seu casamento não vai bem, sua vida espiritual não vai bem. Se seu casamento não vai bem, a sua vida profissional também terá dificuldade de se desenvolver. Se o seu casamento não vai bem, a vida da humanidade está comprometida, porque a sociedade é apenas um reflexo daquilo que é na família. Então preste atenção, dê bastante importância para esse aspecto. É agora, o momento em que você namora, o momento mais importante da sua vida para você dar passos concretos, passos corretos para a construção de um relacionamento positivo, um relacionamento saudável para um casamento feliz e duradouro, de acordo com a vontade divina. dê bastante importância. E se você procura alguém para manter um relacionamento mais sério, mais duradouro, se você ora uma, duas, três vezes, multiplique, triplique, quadriplique as suas orações para que Deus possa dirigir você nesse aspecto. Eu oro contigo agora para que Deus te abençoe na direção do seu relacionamento. Querido Deus, o Senhor declarou na sua palavra que não é bom que o homem esteja só. Permita-nos colocar, porventura, essa ansiedade, se existe no coração daquele que me escuta neste momento, colocarmos essa ansiedade nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, para que o nosso relacionamento também seja reflexo da tua vontade. Ajuda-nos a não tomar uma decisão baseada por pressão, por influência, mas que a única influência que tenhamos seja a tua. Ajuda-nos, acima de tudo, a escolher alguém que ame mais o Senhor do que a nós mesmos. Porque essa é a característica ideal do jovem, da moça ou do rapaz cristão que devemos escolher para nos acompanhar ao longo da nossa vida. Que com decisões acertadas hoje, este jovem possa estar preparando um lar, que seja um pedacinho do céu aqui na terra. Casamento não salva ninguém, mas casamentos errados podem comprometer a salvação de muitos, levando-os a caminhos tortuosos e a relacionamentos cada vez mais frios contigo até que o distanciamento seja completo. Ajuda-nos nessa área tão importante da vida, que é a constituição da família, que começa agora, na maneira como lidamos com o sexo oposto e na maneira como estamos administrando a bênção do relacionamento, no namoro, no noivado e assim por diante. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos em nome de Jesus.